Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E esse programa, você sabe, faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de 3 anos, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer, tornando-o mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós, especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como o programa tem falado aos seus corações. E agora eu registro a carta que o ARB nos enviou de Carmo do Paranaíba, no estado das Minas Gerais. Essas foram as suas palavras. Olá, amigos da RTM, aqui estou vivendo com a graça do nosso glorioso Pai. O motivo dessa é para agradecer de corpo e alma, abaixo de Deus, os momentos de estudos bíblicos que vocês têm nos proporcionado. É como diz o ditado, quem não pode ir, manda. E vale acrescentar, Deus faz que o solitário viva em família. Eu agradeço por tudo e mando um abraço a toda a equipe da RTM. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. E nesse momento, como temos feito normalmente, convido a todos que me ouvem a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na Tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de dedicarmos esse tempo para ouvirmos a Tua voz através do estudo da Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e nos capacite por Ele mesmo para que possamos cumprir, para que possamos aplicar a Tua Palavra na nossa vida diária. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é finalizarmos o estudo das Lamentações de Jeremias e assim estudaremos o último capítulo do livro. Vamos estudar e refletir sobre Lamentações de Jeremias 5, 1 a 22. Nesse capítulo, reparamos que a mesma estrutura dos capítulos anteriores, dos 4 capítulos anteriores, foi preservada, mas foi preservada apenas em parte, pois nesse capítulo não encontramos a forma de acróstico que vimos nos outros capítulos. Cada um dos poemas de lamento, já estudados, eles foram feitos na forma de acróstico, isto é, uma forma de compor um texto onde cada estrofe é iniciada por uma das letras, respeitando-se a sua ordem alfabética. Também nesse capítulo, em relação ao seu conteúdo, vamos encontrar um final diferente do que poderia se supor ao olharmos apenas para o título dele. Sendo chamado de Lamentações de Jeremias, o final é surpreendente. Por quê? Ora, porque ao invés de mais uma reclamação, mais um lamento, mais um choro, encontramos aqui uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma palavra de encorajamento para que o povo recorresse ao Senhor, que lhe poderia abençoar com a sua salvação. O que vamos constatar aqui é que as palavras proféticas de Jeremias alcançavam eventos que ocorreriam no final do exílio de 70 anos. As misericórdias do Senhor voltariam a se manifestar em favor do seu povo, demonstrando a sua bondade e o seu compromisso com eles. É importante termos consciência que a nossa visão da história é pequena e limitada. Temos que constatar que ao olhar para um evento histórico, podemos ter duas reações. A primeira reação é aquela em que vemos o evento como definitivo e final. Quem olhasse para a situação de Judá naquele momento, provavelmente definiria aquelas circunstâncias como o final de um reino, final da nação judaica e o fim de um povo que tinha um Deus diferente dos deuses dos povos daqueles dias. O fim de Judá, o fim do povo hebreu estava selado e eles não teriam mais condições de se reerguerem. Ninguém poderia sequer imaginar que Deus levantaria um novo imperador mundial que derrotaria os poderosos babilônicos e, numa atitude ainda mais surpreendente, decretaria a volta desse povo derrotado para sua terra de origem para reconstruí-la, reconstruir seus muros, reconstruir o seu templo, para reiniciar o culto que deveria ser prestado a esse Deus diferente. A segunda reação é olharmos para o futuro, que muitas vezes nem sequer imaginamos. Mas sabe por que ninguém poderia imaginar isso? Porque nós não enxergamos a história, nós não enxergamos os fatos com os olhos e com a sabedoria de Deus. Ele olha para os acontecimentos sabendo o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Por quê? Porque para ele não existe passado, presente e futuro. Ele conhece tudo no tempo todo. Nós não. Nós só conhecemos aquilo que está acontecendo. E mesmo conhecendo, não conseguimos entender o significado daquilo dos diferentes acontecimentos. Nós somos limitados. Temos que lembrar, já que sabemos e estudamos nos demais livros, que aqueles eventos não foram os eventos finais da história. Sabemos que a história continuou. Porém, aquela geração, aqueles inimigos do povo de Deus, vendo tudo aquilo que tinha ocorrido com Judá, entenderam que o fim tinha chegado. Mas mal eles sabiam que dentro em breve, Deus faria algo diferente. Mesmo durante o exílio, Deus levantaria homens como Daniel e Ezequiel para profetizar em relação ao futuro. E no final dos 70 anos, tudo mudaria, pois Deus levantaria outros servos seus como Dario, imperador persa, Zorobabel, Josué, Esdras, Ester, Neemias. E a história mudaria por completo. A nação de Judá seria reedificada, o templo seria reconstruído e o culto voltaria a ser celebrado. Homens como o profeta Ageu, profeta Zacarias e profeta Malaquias seriam usados para trazer palavras diretas de Deus para orientar os que voltavam do exílio e viviam novamente como uma nação consolidada. O povo de Deus não tinha encontrado o seu final. Embora tenha sido muito triste e muito duro os primeiros momentos depois do exílio, esses acontecimentos foram consequência dos pecados do próprio povo. Porém, sempre tem um porém. Porém, como o próprio Deus falara através do seu profeta, no futuro ainda haveria um novo tempo. Futuramente seria inaugurada uma nova aliança, não mais baseada na lei, mas baseada na graça. Lembre-se de Jeremias capítulo 31. Haveria uma nova aliança que traria salvação e perdão dos pecados para todo ser humano. Haveria um tempo de paz e um futuro de salvação promovido pelo próprio Deus. Então, o título para esse capítulo pode ser percebido nessa frase: a busca da salvação divina. Eu repito, a busca da salvação divina, então, é o título para Lamentações de Jeremias 5, 1 a 22. Quando nós observamos os acontecimentos que envolviam o povo de Deus, a avaliação era de que tudo tinha chegado ao fim. Os próprios judeus tinham esse sentimento. Tudo parecia ter terminado. Parecia que Deus estava total e definitivamente contra o seu povo. Será que não haveria mais esperança? Sim, sim. Haveria esperança, sim. Pois como nós vimos no capítulo 3, o profeta poeta apresentou-nos a possibilidade desse quadro ser revertido. Com base nas misericórdias divinas, mesmo em meio a essa situação angustiante, haveria possibilidade de se manter a esperança. Nesse poema vemos que homens pecadores podem apropriar-se das bênçãos da esperança somente quando se voltam para o Senhor buscando nele a salvação. Se no capítulo 4 tivemos o reconhecimento do pecado, aqui nesse capítulo 5, nesse capítulo final, encontramos essa oração, esse pedido por salvação. Para os judeus cativos usufruírem da misericórdia e perdão divino, teriam que se voltar para Deus, teriam que se arrepender, que se converter dos seus maus caminhos. E nesse capítulo final, então, o que encontramos é essa oração daqueles que estavam passando pela prova dura do cativeiro, mas que, arrependidos, pediam a salvação que só Deus pode conceder. E é exatamente por essa possibilidade de obter o perdão divino, o princípio que sobressai desse cântico pode ser assim colocado. Somente usufruímos da bênção da esperança quando nos voltamos para Deus buscando nele a nossa salvação. Eu repito, então, esse é o princípio que extraímos desse capítulo 5 de Lamentações de Jeremias, porque há possibilidade de mudarmos esse quadro que muitas vezes nos deixa deprimidos e sem nenhuma esperança. Eu repito, somente usufruímos da bênção da esperança quando nos voltamos para Deus buscando nele a nossa salvação. E nesse último capítulo encontramos 5 razões para buscarmos a salvação do Senhor. Em primeiro lugar, buscamos a salvação do Senhor porque só Deus é Pai. Versículos 1 a 6. Nesse parágrafo, percebemos o lamento do povo diante da sua situação aflitiva. Esse lamento não era feito como uma queixa contra Deus. Era um lamento com a intenção de mover o coração de Deus a atendê-los na sua oração. Era uma súplica para que Deus considerasse a causa do seu povo com carinho e com amor. As palavras usadas foram muito apropriadas. Pediram a Deus que se lembrasse daquela situação. Pediram que Deus olhasse para eles e considerasse a desgraça que estavam enfrentando. A terra deles estava sob o domínio dos estrangeiros. As casas deles foram invadidas por gente estranha. Eles estavam se sentindo como órfãos de pai. Tinham até que comprar a própria água para beber. Tinham que pagar pela própria lenha. Os seus inimigos os tratavam com dureza. Serviam como escravos, estavam esgotados. E eles não podiam nem descansar. Era uma situação terrível. Para terem o que comer, precisavam pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios. De fato, parecia que o fim daquele povo rebelde, que tinha desperdiçado as grandes oportunidades que Deus lhes tinha concedido, estava realmente acontecendo. O fim tinha chegado. Mas mesmo que se sentissem órfãos, a única solução era buscarem a Deus, pois só Deus é Pai. Em segundo lugar, buscamos a salvação no Senhor porque os pecados dos pais nos atingem. Veja o versículo 7. No verso 7, encontramos exatamente essa confissão de pecados. Reconheceram que os seus antepassados pecaram e não existiam mais, porém, no entendimento deles, eles é que estavam sofrendo por causa dos seus pecados, dos pecados anteriores. Em parte, essa confissão estava certa, porque por muitas gerações, por muito tempo, o povo todo pecou e desagradou o Senhor. Mas aquela geração também tinha pecado, tinha que reconhecer que sofriam todas aquelas tribulações por causa dos seus próprios pecados. Nós não podemos querer ou tentar encobrir os nossos pecados, lançando-os sobre os outros. Quando pecamos, querido amigo, temos que admitir o nosso erro e confessá-lo ao Senhor. Em terceiro lugar, então, buscamos a salvação do Senhor porque estamos escravizados, nos sentimos escravizados. Veja os versículos 8 a 14. Nesses versos temos a especificação da situação de Judá durante o tempo do exílio. Era um tempo de vergonha nacional. Viviam ultrajados pelos conquistadores que os tratavam sem qualquer consideração. A descrição era triste e dolorosa. Primeiro, eram governados por escravos. Segundo, corriam perigo para conseguir alimento. Terceiro, sofriam duros ataques dos bandidos no deserto. Quarto, a fome os fazia queimar de febre, de modo que a pele ficava quente como um forno. Quinto, em Jerusalém, na cidade de Judá, mulheres e moças eram violadas. Sexto, os idosos eram desrespeitados e os inimigos enforcavam os seus líderes. Sétimo, a situação dos homens era ruim para todas as idades. Os meninos tinham que carregar pesados feixes de lenha. Os moços eram forçados a trabalhar pesados nos moinhos e assim não tinham mais ânimos para cantar, para louvar a Deus. E os velhos, os idosos, não se reuniam mais nas praças para conversar, para relembrar o passado e para tomar as decisões legais sobre as diversas pendências da comunidade. Querido amigo, a vida social tinha se tornado insuportável. Por não quererem servir espontaneamente ao Senhor, que os amava, agora escravizados tinham que obedecer obrigatoriamente os seus conquistadores. Só em Deus conseguiriam salvação. Essa descrição triste e dolorosa pode ser a nossa descrição, se não ouvirmos e se não obedecermos a voz e os mandamentos do Senhor. Está aí o pecado e está aí Satanás para nos escravizar. Em quarto lugar, buscamos a salvação do Senhor porque a alegria de viver se perdeu. Veja os versículos 15, 16, 17 e 18. Com a terra abandonada, sem habitantes que a cultivassem, pois parte tinha sido levada cativa para a Babilônia e parte tinha fugido para o Egito, a terra agora era habitada por animais. A grande cidade de Jerusalém, habitada por animais. Os chacais do deserto fizeram da grande e poderosa Jerusalém a sua moradia. Tal fato era uma demonstração de que tudo tinha chegado ao fim. A alegria tinha fugido do coração dos judeus. Em lugar das danças de celebração, tinha ficado o ruído da tristeza. Nada tinha sobrado daquilo que era motivo de orgulho. A cidade, os seus palácios, as grandes construções e o magnífico templo de Salomão já não eram motivo de orgulho, mas de tristeza e de vergonha. Tristeza por quê? Porque tudo estava destruído e queimado. Vergonha porque eles, os judeus daquela e das gerações anteriores, ao invés de preservarem todas aquelas bênçãos concedidas por Deus, pela sua desobediência, pelo seu desprezo ao Senhor, pelo seu desprezo à lei do Senhor, tinham permitido que o inimigo destruísse tudo sem qualquer compaixão. Ah, querido amigo, quando não valorizamos o que recebemos graciosamente em Cristo, envergonhamos o próprio nome do Senhor. No texto, lemos literalmente: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Versículo 16. Enfim, eles confessaram: nós pecamos e estamos condenados. A sensação era de culpa e pesar. A coroa simbolizava a glória e a honra que não apenas pertencia à cidade de Jerusalém, mas pertencia também ao povo que habitava nessa cidade sagrada. Ao admitirem que caíra a coroa, estavam admitindo que a glória e honra de pertencerem ao povo de Deus tinha sido jogada no chão, tinha sido jogada no lixo, por culpa deles mesmo. Pela desobediência e pela rebeldia, sofriam as consequências dos seus pecados. Confessaram, então, que tinham pecado. Agora se lamentavam porque sofriam. Esse era um passo necessário, tanto para eles, como é para nós também, diante dos desacertos que muitas vezes cometemos. Mesmo sendo levados a essa confissão pelo sofrimento, nós temos que admitir que pecamos, nós temos que confessar o nosso pecado. E nos versos finais desse parágrafo, o profeta, poeta, mostra de novo a situação do povo. O coração deles estava doente e as lágrimas escureciam a sua visão. Por quê? Porque o monte de Sião estava abandonado e as raposas estavam andando por suas ruínas. Era uma sensação de dor, tristeza, vergonha e culpa. Por quê? Porque eles bem sabiam que eles mesmos tinham deixado o Senhor e aquela situação era o resultado que colhiam da desobediência e rebeldia. Ao constatarmos, então, essa situação, é necessário que a conheçamos não apenas como parte da história de um povo rebelde. Devemos considerá-la como um alerta para todas as nossas atitudes em relação ao nosso bom Deus e Pai. Querido amigo, quando não ouvimos a voz do Senhor, quando não lhe obedecemos os mandamentos, nós corremos o risco de ter a pesada mão do Senhor contra nós. Por isso, em último e quinto lugar, buscamos a salvação do Senhor, porque só Deus pode nos mover para Ele mesmo. Versículos 19 a 22, concluindo assim o livro de Lamentações de Jeremias. Finalmente chegamos aos versos finais desse livro, na verdade, desses dois livros de Jeremias. O profeta poeta, então, clama e, ao mesmo tempo, traduzindo o sentimento do povo, ele afirma: ó Senhor, Tu reinas para sempre, Tu dominas as gentes de todos os tempos. E afirmando essas verdades, ele adora a Deus. Veja bem, adoração é isso, é exaltar a Deus e destacar o que Deus é. Adoração é celebrarmos a Deus por suas características inigualáveis. Enfim, o povo de Deus o exalta corretamente. Mas Jeremias, com a liberdade que Deus nos concede, continuou e perguntou objetivamente: por que nos abandonastes por tanto tempo? Será que te lembrarás de nós alguma outra vez? Veja o versículo 20. Essas perguntas demonstravam o abandono em que eles se sentiam, e por isso as perguntas, que ao mesmo tempo eram um apelo para Deus, funcionavam também para que Deus não se esquecesse deles. Será que Deus os tinha esquecido? Certamente não. Deus não esquece dos seus compromissos. A expressão do versículo 21, então, é muito significativa. Converta-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Ou, em outras palavras, Senhor, por Tua misericórdia, faça que voltemos para Ti. Sim, faça que voltemos para o Senhor. Pedimos que faça com que a nossa vida seja outra vez como era anteriormente. Essas expressões do versículo 21 nos fazem lembrar das palavras de Paulo, que claramente nos apresentou a tendência do coração humano e o poder de Deus soberano e gracioso. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Querido amigo, temos que admitir que em nós não há bem nenhum. Somente em e através de Deus, através do seu próprio poder em nossas vidas, é que podemos nos converter a Ele e o obedecermos. Em nós não há bem nenhum. Judá não podia converter-se a Deus se Deus não o convertesse primeiro. É exatamente isso. Judá não poderia se arrepender sem a participação divina. Reconhecer a autoridade total de Deus era básico. Somente mediante a graça de Deus poderiam e poderemos voltar a ter relacionamento adequado com Ele mesmo. E o livro então termina com mais duas perguntas, que na verdade são apelos para que Deus não os deixasse naquela terrível situação. Deus, será que o Senhor nos deixou para sempre? Deus, será que a Tua ira contra o Teu povo nunca vai acabar? Era um apelo, mas certamente a resposta era positiva. Deus não deixa de cumprir os Seus acordos. Tinham judeus que se arrependerem, para assim experimentarem a constante presença e bondade divina. Querido amigo, que ao concluirmos os nossos estudos no livro de Lamentações de Jeremias, possamos reconhecer também a bondade e a misericórdia de Deus e apelarmos para Ele, pedindo que Ele nos perdoe, nos dando novas oportunidades para vivermos para Ele. Que o Senhor te abençoe, que você tenha êxito nessa relação com Deus. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.